debate das 10. Estamos aqui com os representantes do PROS. Está sendo chamada da nova força política de Afogados da Ingazeira. Eu tenho aqui Zé Negão e Vicentinho. O Renan, que preside o partido, ainda não chegou, mas comprometeu em vir. Ele está doente mesmo, Vicentinho? Tá não, é tu brincando, né? Vicentinho estava tirando uma onda. Não, eu acho que ele está doente, mas Renan deve vir, até como presidente da legenda. Se você tem perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Zé Negão, como é que surgiu a ideia? Qual foi a motivação maior para que vocês deixassem as legendas das quais faziam parte e passassem ao PROS, o Partido Republicano da Ordem Social? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito Barbosa, Michel Martins, vereador Vicentinho e ouvinte da Rádio Pajaú. Nil, nós, como somos vereador, temos um mandato dado pelo povo, representando o nosso município. No dia a dia, nós vamos acompanhando o desenvolvimento da questão da política a nível do nosso estado de Pernambuco. E sempre vinha se comentando que Eduardo podia ser candidato ou não ser candidato. E isso nós fomos aguardando até tomar essa decisão. Até porque a primeira vez, Nil, durante esses três mandatos que eu tenho, que o povo era quem estava me procurando e ainda hoje continua perguntando sobre essa questão de candidato a presidente da República e também a questão do candidato a governador. Como você sabe, eu convivo nas comunidades, na zona rural, tudo, e as pessoas com aquela pergunta: o que é que você acha? Você acha que Eduardo vai ser candidato a presidente ou não? Eu digo: rapaz, eu acredito que não, até porque ele tem uma aproximação muito grande com Lula. Lula e Dilma são duas pessoas que vêm trazendo muita coisa para Pernambuco. Pernambuco hoje está no crescimento e no desenvolvimento que está. Todos nós sabemos que é porque foi um investimento muito grande aqui em Pernambuco. Como todos sabem, é o estaleiro de Suape, a fábrica da Fiat, questão de Abreu e Lima, duplicação da 101 e muitos investimentos que veio para Pernambuco, diferenciando até de outros estados do Nordeste. Veio através do presidente Lula, do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Acredito que Eduardo vai estar junto. E nisso o povo cobrando da gente a questão de posição, dizendo que não ia ficar contra o candidato de Lula. Muita gente que tem até a questão da Bolsa Família, que você sabe, e todos afogadenses e brasileiros sabem, que um exemplo, essa seca que nós estamos atravessando mesmo agora, que é uma das maiores secas que se instalou aqui no Nordeste, principalmente nessa região nossa aqui do Pajeú. Imagine se hoje não tivesse o Bolsa Família, como era que estava a situação, principalmente do nosso comércio aqui em Afogado da Ingazeira. Porque uma seca menor do que essa, nós vimos aqui saqueamento, comércio fechando, entendeu? E a situação como estava. Se não tivesse essa Bolsa Família hoje, como era que estava o comércio de Afogado da Ingazeira? Como era que os comerciantes estavam? Porque você sabe a renda. Quanto é que entra em Afogado da Ingazeira de Bolsa Família? Tira esse Bolsa Família de Afogado da Ingazeira. Tira esse Bolsa Família do Brasil, para ver como é que fica a situação econômica do Brasil. E diante disso aí, os eleitores, as pessoas, o povo parando e pedindo, foi que a gente ficou aguardando o que era a decisão de Eduardo. Eu e Vicentinho, como éramos filiados ao PSB, nós tínhamos de aguardar isso até o final. E nós ficamos conversando na Câmara, eu, Renan, Vicentinho, Antonieta, todos os vereadores, né? Augusto, Cis, Miguel, e a gente escutando o povo. Diante disso, Eduardo tomou a decisão de entregar os cargos no governo e se afastar do governo Lula. Mesmo assim, nós ficamos aguardando. Mas quando chegou o momento que a gente tinha de decidir, a gente tinha de tomar uma posição, principalmente na minha situação e na de Vicentinho. Nós, como somos do PSB, eu nunca fui pessoa de ficar em cima do muro. Ia começar uma eleição, Ah, um exemplo, eu vou votar em Dilma, vou votar em doutor Armando, aí eu ia ficar em cima do muro. Ou então eu no partido do governador, do presidente nacional do partido, que é Eduardo Campos, votar contra ele. Onde ia se gerar infidelidade partidária. Portanto, um dos motivos que nós saímos do partido, eu e Vicentinho, foi a questão da fidelidade partidária e também a questão de não trair, de ir para um palanque assumindo porque você está apoiando o doutor Armando e porque vai apoiar a Dilma. Diante desses fatos, nós decidimos se unir e ir para um partido. E esse partido foi criado na base do ex-presidente Lula, veio para Pernambuco, passou para doutor Armando Monteiro aqui em Pernambuco, e doutor Armando, em reunião que nós tivemos com ele, os cinco vereadores que foram a Recife, eu, Renan, Vicentinho, Pedro Raimundo e Cício Miguel, ele passou esse partido para nós fundar aqui em Afogado, no qual o Renan é o presidente, e desse partido faz parte eu, Renan, Vicentinho e Pedro Raimundo. Portanto, o motivo de nós fundar esse partido aqui foi esse, porque a primeira vez que, em vez de eu ir para as bases, para consultar as bases, sobre uma decisão que eu ia tomar, as bases vieram para mim, para me colocar ao lado deles, para mim ficar ao lado deles, porque a maioria das pessoas tem uma admiração muito grande pelo ex-presidente Lula, tem uma admiração grande pela presidente Dilma, e todos sabem a questão do doutor Armando. O doutor Armando é um candidato que, eu vou dizer aqui, Nil Júnior, eu desafio ter um nome melhor do que doutor Armando para governar Pernambuco. Todos afogadenses sabem, todo pernambucano sabe, que é um homem que nasceu na classe média, do empresariado, tem conhecimento de toda a conjuntura a nível de estado, tanto Sertão, Araripe, Moxotó, Zona Metropolitana e o Grande Recife. Um grande senador, um ex-deputado federal e um grande nome para ser governador de Pernambuco com apoio de Lula e da presidente Dilma Rousseff.
Sim, Zé, mas eu ouvi muita coisa esses dias, enquanto vocês preparavam todo esse processo. Uma das que eu ouvi mais é que, além de dar suporte a esse projeto, o PROS tem projeto local, que teria, inclusive, você sabe, do vácuo, do espaço que se abriu depois da morte da ex-prefeita Giza, e alguns já veem aí essa movimentação como uma movimentação de olho em 2016, que vocês estariam já articulando um grupo independente pensando em disputar a prefeitura. Procede essa informação ou não?
Não, Nil Júnior. Como eu disse aqui desde o início, a gente se unimos para, em primeiro lugar, pensar na eleição de presidente da República e do governo do estado, que vai ser a presidente Dilma e o governador e o candidato a governador, doutor Armando Monteiro. A questão de 2016 está muito longe. Nós não podemos antecipar esse debate. Esse debate não pode ser colocado agora à disposição. Uma coisa você tem a certeza: o PROS é um partido que se instalou aqui em Afogado da Ingazeira. Por enquanto, só está a provisória, mas nós estamos conversando com empresários, comerciantes, profissionais liberais, líderes comunitários, e nesses próximos dias, nós estamos filiando muitas pessoas aqui em Afogado da Ingazeira no partido. Agora, o projeto do partido é pensar melhor para Afogado da Ingazeira, entendeu? Nós não podemos antecipar o debate de 2016 hoje. Hoje nós vamos começar a campanha e o debate para governador e presidente da República, senador, deputado federal e estadual. Nós não podemos antecipar esse debate. O futuro a Deus pertence. Essa questão, exemplo, da lacuna que ficou aí na questão da ex-prefeita Giza, que faleceu. Mas o grupo deles, vocês sabem que se reuniram domingo passado, vieram à emissora e disseram que estão unidos e vão tomar uma decisão para apoiar um candidato, que nós estamos no aguardo para saber quem vai ser o candidato apoiado pelo grupo da ex-prefeita Giza. Mas pelo que eles disseram e mostraram na última reunião que tiveram, eles estão unidos, estão coesos e vão apoiar um candidato a governador, a presidente da República, e tem os candidatos também deles a deputado federal e estadual. Portanto, esse grupo continua unido, eu acredito, e tenho certeza que eles unidos vão continuar fortes e vão fazer a decisão deles. Uhum. O PROS são 4 vereadores e agora nós vamos ampliar com a filiação de várias pessoas aí que vai ingressar no partido. E o futuro aí a Deus pertence, né?
Aqui conosco também o Vicentinho Renault. No caso de Renault e de Pedro Raimundo, eles já estavam na oposição, o Renault inclusive como líder da oposição. No caso de vocês dois, né, houve algumas dúvidas pela informação, inclusive Zé Negão falou recentemente com o Anchieta reproduziu aqui a decisão de manutenção da base. Mas essa mudança, Vicentinho, vocês chegaram a conversar com o prefeito Patriota, há um distanciamento realmente entre o prefeito e vocês, ou entre vocês e o prefeito? Ele foi já chamado para conversar, foi comunicado dessa decisão? Afinal de contas, como é que está a relação entre vocês e Patriota? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, em primeiro lugar, ouvintes da Rádio Pajaú, Tito e Michele, né, funcionário da casa, Zé Negão e Renan, colegas de trabalho. Nil, cada momento é um momento diferenciado, né? Eu vim em primeiro lugar na intenção da gente falar sobre a criação do PROS e sobre a relação nossa junto ao doutor Armando Monteiro. Como Zé já adiantou a questão de votar, continuar com o trabalho do ex-presidente Lula, que Dilma vem dando continuidade. Mas eu também não sou de fugir muitas perguntas, já que você entrou no assunto. Não existe uma ligação direta de afeto hoje com o prefeito, pelo menos de minha parte não existe, os outros que cada um pode falar por si, porque a gente tem quase um ano de convivência muito turbulenta, popularmente dizendo, né, de altos e baixos, porque, na verdade, falta diálogo. A verdade é isso, a gente começou uma bancada, não sei até quando vai, certo? Ainda faço parte da bancada governista, isso aí, o tempo é quem vai dizer até onde a gente continua junto ou se separa, que eu fui pro PROS, mas não saí da Frente Popular, continuo lá porque votei em Patriota pelo governo há 4 anos, então no primeiro ano eu não vou abandonar o barco. Agora que tem coisas que a gente se decepciona, tem, e eu não sou de esconder, porque não adianta esconder na imprensa e falar nos bastidores. A gente tem conhecimento de um projeto, coisa que eu estou no terceiro mandato, eu nunca vi isso. A gente tem conhecimento de um projeto que o Executivo tem interesse que seja votado e aprovado, quando ele é lido pela mesa diretora. A gente não tem uma articulação, a gente não tem uma conversa, não tem um diálogo, não tem uma pessoa da prefeitura, não tem o prefeito, não tem ninguém que reúna a bancada antes para conversar e mostrar a necessidade do que é que o município está precisando. É como se você fosse mandado. Joga para lá, se eles quiserem votar, vote. Eu vou tomar algumas posições, como eu disse no último projeto que eu aprovei, do matadouro, né? Do abatedouro, da concessão. Eu disse, nesse eu vou votar porque eu faço parte da bancada, agora em outro eu vou procurar tomar uma posição diferenciada. E vai começar. Vou procurar, em primeiro lugar, fazer a minha obrigação, que é pensar no bem do povo de Afogados, que foi para isso que eles me elegeram. E não no que vai ser melhor para o gestor ou para a prefeitura. Eu tenho que pensar primeiro nas pessoas. Certo? Espero que mude, a gente está terminando o ano, estamos hoje dia 1º de novembro, que mude a convivência e o diálogo do atual gestor, que está lá porque nós trabalhamos, votamos e colocamos ele lá para administrar junto conosco, e não só, que ele mude também os seus hábitos. Procure dar uma analisada nos seus secretários, a gente escuta a Rádio Pajaú, eu já estou cansado de ouvir reclamações sobre a Secretaria de Saúde, o maltratamento com as pessoas. A gente está, somos testemunhas, não estamos fechando os olhos para isso, porque somos do governo. Antes, tive conversas em off com o prefeito, pedi que ele chamasse o secretário, que procurasse ter uma conversa com ele, que foi a coisa que mais o prefeito prometeu em cima do palanque, foi tratar bem das pessoas, cuidar das pessoas, isso é uma obrigação nossa de cobrar. Espero que ele faça isso, já conversei em off. Se não, nos próximos dias, eu mesmo irei convocar o secretário à Câmara para que eu e os vereadores tome informação e peço a TIM Pública também, procure cuidar melhor das pessoas, tratar bem seus funcionários. Porque o seu ambiente de trabalho tem que ser respeitado como sua casa. Se você não tem o respeito dentro do ambiente de trabalho, você não tem nem na rua, não tem canto nenhum. Sobre a questão do afastamento do governo, não vou me afastar, a não ser que ele me bote para fora. Aí fica a critério dele. Deixo em público aqui dito. As pessoas que lá trabalham, que foram indicadas por mim, a grande maioria no governo passado, que nesse governo, diga você abertamente, o espaço é muito pouco, mas estão lá trabalhando, tem um aval meu, são pessoas competentes. O prefeito tem que ver também que não votaram no vereador Vicentinho, e sim no prefeito Patriota e no vereador Vicentinho, votaram nos dois, então tem que ser respeitado por igual. As firmas, Nil, na cidade, colocam a gente, às vezes, muitas vezes, em saia justa, como diz o popular, né? A gente está em casa, chega uma pessoa dizendo, não, para eu trabalhar lá, um exemplo, não é só ela, na UPA, é só o vereador mandar uma ordem que eu estou trabalhando. Não funciona assim. Porque quem é que vem perto de mim dizendo que é desse jeito, quer mandar um bilhete, eu mando. O meu interesse é dar emprego ao povo. Para quê? Para que essas pessoas fiquem ligadas a mim. Porque do jeito que eles estão precisando de mim, eu preciso deles também. Mas ficam nos pressionando, querendo tirar o saco das costas deles e jogar na nossa. No popularmente dizendo, o vereador sempre foi o saco de pancada. Né? Que é o político mais próximo, é o que é mais criticado, é o que é mais cobrado. Ainda esses dias eu vi, até aqui no seu programa, no Vídeo Nacional, um vereador disse uma coisa infeliz, né, no estado de São Paulo, sobre os mendigos. Aquilo ali não é coisa de se dizer em canto nenhum. Mas a gente sabe que essa repercussão toda teve, por quê? Porque ele é um político, e o político ele é mais cobrado e ele é muito criticado. Eu também não concordo com o que ele disse, mas eu acho que ele foi infeliz, eu vi no Jornal Nacional ele pedindo desculpa à população, mas aquilo ali não vai ter desculpa, porque a gente sabe que a imprensa caiu em cima, e a imprensa, hoje ela é a manobra no país inteiro, o que ela quer, ela faz. Sobre a questão da criação do PROS, algumas pessoas me procuraram, e a gente sabe também de comentários de pessoas ligadas ao governo, não, isso é coisa do Zé Negão, pois Zé Negão criou o partido, né?
Eu escutei muito isso esses dias,
né? Mas eu, Nil, vou fazer 39 anos agora em dezembro. Eu não
como
sou
se
mais
você
menino.
Fosse manobrar
isso, né? Eu entrei na política para disputar mandato em 2000, certo? Está com 13 anos que eu lido na vida pública. Mas teve outros motivos que me levaram a tomar essa decisão. Não é ouvindo a pessoa do Zé Negão, nós somos amigos, já tivemos desavença, na eleição nós somos adversários, ele parte para um lado dele, eu parto para o meu. Cada um faz o seu trabalho, mas para as eleições a gente, cada um procura trabalhar. Já tive algumas vezes de ficar chateado com ele, como ele já teve de ficar comigo, mas aqui a gente está procurando formar um conjunto totalmente diferente. Você veja que dentro do partido, nós temos Renan, que era do PT, que hoje é o presidente do partido. Foi uma coisa discutida entre a gente, de consenso, que não, ele nem impôs ser presidente para vir para o partido, e nem a gente também questionou que ele fosse o presidente. Temos Pedro Raimundo, que é uma pessoa ligada ao grupo da ex-prefeita, que Deus acolhe num bom lugar aqui. Desavenças políticas à parte, ela é uma pessoa que muita gente gostava dela, tinha os desafetos, mas eu gostava que muito mais gente gostava dela do que tinha raiva, que isso aí é normal. Tanto tem gente que gosta de mim, como tem gente que não gosta também. E tem eu e Zé Negão, que somos da base do governo. Quer dizer, eu sou Zé tem que falar por ele, não, né? Falo por mim. Não sei a convivência, até quando e como o prefeito vai aceitar você não votar no candidato a governador dele e não votar no candidato a presidente dele, que eu não vou votar, vou votar em doutor Armando, tive uma conversa diretamente com ele, coisa que eu nunca vi e nunca fiz na vida, é conversar diretamente com o candidato a governador. Porque o normal é a gente chegar, o líder político dizer, vamos votar em fulano, e todo mundo baixar a cabeça, arregaçar as mangas e trabalhar. Dessa vez foi diferente. Os vereadores, os 5 que eu estou licitando, tivemos diretamente com ele, conversamos com ele, explicamos aí lá a situação como era. Ele disse qual o projeto dele para Pernambuco, nós entendemos. Doutor Armando Monteiro, como Zé já começou a falar, é uma pessoa na vida pública sem, até o momento, sem defeito. Aí tu sabe a partir da manhã. Se você procurar no histórico dele, você vai ver quem é ele e a administração que ele fez. Nós sabemos também quando Eduardo definiu o candidato dele, ele vem para cima. Por quê? Ele está com a máquina na mão. Disputar a eleição contra a máquina é complicado. A decisão que nós tivemos, eu acredito que tem muito político no estado, na região, que tem vontade, mas ainda não tiveram a coragem de fazer isso. Porque você deixar quem está no poder é muito ruim. E principalmente as críticas, Nil, que nós recebemos, dizer, as pessoas dizer, não, ganhar dinheiro, receberam isso, receberam aquilo, como é que a gente ganhou se a gente está indo para perto e quem está por baixo? Quem está à frente é o governador de Pernambuco, nós estamos se desligando dele. O prefeito de Afogado da Engazeira, nós não estamos se desligando dele, mas vamos votar contra a vontade dele. Então nós não estamos indo para quem está no poder. Nós não estamos, como é um popular dizendo, nós não estamos pegando. Nós estamos pensando no futuro. Essa questão de 2016, como você adiantou, de você dizer que não tem projeto, não tem vontade, eu acho que todos que vivem dentro da política, ele tem vontade de um dia chegar a ser prefeito. Isso aí não é diferente, né? Você veja só, nós começamos. Eu vou fazer um pouco da respectiva do que foi a política em Afogados e o que ela é hoje. O prefeito atual, Patriota, na última gestão da ex-prefeita Giza, né, na primeira dela, ele foi o vice dela. Em 2000, quando ela foi candidata novamente, ele já apoiou o Totonho, né? Então quer dizer que já houve um desligamento lá. Aí quer dizer que tudo que se desliga acima de vereador é entendido. Agora o vereador não pode se desligar de ninguém, ele tem que ser subordinado até quando a população quiser, mas não pode ser assim, pelo menos eu não penso assim, e não vai ser assim. E de lá para cá, Patriota apoiou o Totó em 2004, mesmo perdendo, não, em 2004 ele ganhou, em 2000 ele se aliou, mesmo perdendo, mas apoiou-lo. 2004 ele ganhou, com o acompanhamento dele também. Em 2012, Totonho o apoiou, né? O elegeu, junto conosco, junto com o governo, que aí estamos, o que fizemos, que todo mundo sabe, que não foi uma eleição fácil. Dona Gisa, no começo do ano, tinha todas as chances de ganhar a eleição, mas só que a turma, o time que se uniu, que arregaçou a mão, que trabalhou e que o elegeu, parece, na minha visão, que foi muito bom naquele momento, mas tem que começar a ser lembrado também. Essa insatisfação não é minha, só minha, é de muita gente. Mas a gente entende que os trabalhos existem, as dificuldades também, e a gente tem que ter um pouco de paciência. Agora, tudo na vida tem limite, as paciências se esgotam, tanto por parte dele como por minha parte, e a gente vai, momento a momento, conversando e mostrando o que é a realidade. Como eu já disse a você, cada momento é único. Hoje, a conversa é outra. Amanhã, eu não sei, porque amanhã a gente pode, você pode me chamar e a gente entrar em outro assunto. E as coisas têm que ser ditas no momento certo. Tanto Zé, Renan, prefeito, algumas pessoas têm o que falar de mim, de você, como eu também tenho, mas a gente não pode pegar e descarregar tudo de uma vez. Estou citando isso como exemplo. Claro. A gente tem que guardar alguma coisa para o momento certo, porque às vezes chega um momento e você não tem o que falar, não tem o que dizer. Fui procurado por algumas pessoas também, não diretamente, mas indiretamente, diz: se você sai de perto, por que não entrega os cargos? Primeiro, a maioria dos cargos que, principalmente a minha família, ocupa hoje no governo, foram colocados pelo gestor. Como você me perguntou no começo do ano, há uns 6 meses atrás, sobre a questão da minha esposa ocupar a direção do hospital, se tinha sido um acordo entre eu e o prefeito, não. Ali foi uma opinião, uma decisão dele. E eu acho que ela acertou, que ela é muito competente, até tanto que você vê que de lá para cá, desde quando ela assumiu, todas as reclamações diminuíram. Agora, eu que convivo com ela, eu sei o que é que ela passa para manter da forma que está. É muito estresse, é muito problema, chega até a tomar remédio para dormir, porque as dificuldades são muitas e a gente tem que apoiar. No começo eu fui contra, disseram que por mim ela não assumiria, mas ela assumiu, ela vem dando conta, como eu disse, se não tivesse dado conta, a culpa seria minha também, mas quem indicou foi ele. Se ele achar que a decisão minha de não votar no candidato de Eduardo atrapalha na indicação dela, ele tira, mas eu espero que ele substitua com uma pessoa à altura, que quem perde com isso é a população, certo? E não a gente. Muito obrigado.
Ok. Renan, como é que você está vendo aí sua entrada já nesse projeto como presidente do PROS, nesse contexto todo? Como é que você espera que a população veja a criação desse partido a partir de agora? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele, Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Olha, Nil, você sabe que eu já vinha insatisfeito com o PT, não local, mas o PT estadual. E eu já vinha, vamos dizer, há um ano antes da eleição, eu já passava isso para a própria população, que o clima dentro do PT, para mim, não era muito favorável. Não municipal, mas a nível de estado, que eu não tinha ligação nenhuma com o pessoal da estadual, né? Por sinal, até hoje não consta nem o meu nome no site do PT desde 2008.
O PT, estadual, você não existe.
Para o PT estadual, eu não existo. Uhum. Né? Então, eu já vinha muito insatisfeito e na campanha a estadual pediu a arte de todos os candidatos e quando veio o material só veio para Luciano de Luiz Alves e o companheiro Jair. E o que informaram era que estava mandando só para os candidatos que tinham chances reais de se eleger. Né? Então, eu fiquei muito insatisfeito com esse acontecido e vinha assim já me organizando para que na hora que surgisse um partido novo, que eu pudesse sair do partido mas que mantesse o meu mandato, né? A minha linha é a mesma, não tenho que falar de ninguém do partido a nível de município, são meus amigos, me dou muito bem com todos, né? E a linha dos companheiros é a mesma linha que eu sigo e vou permanecer na mesma linha, fazendo o meu trabalho independente, fazendo o trabalho em prol do município de Afogados da Ingazeira. Né? O que eu disse antes está mantido do mesmo jeito, né? E vou fazer o meu trabalho junto aos companheiros que entraram no PRO também, que o PRO não é de Zé Negão, não é meu, não é de Vicentinho, nem de Pedro Raimundo. O PRO, ele veio para somar e para ajudar na construção de um Afogados melhor.
Você defende que o PRO é muito cedo ainda, mas vou puxar de novo aqui um tema que eu levantei com o Zé. Você defende que no futuro o PROS possa ter candidatura própria? Ou ainda é muito cedo?
Olha, é cedo demais, né? Eu defendo o seguinte, olha, você sabe que o PROS ele é um partido ligado ao doutor Armando Monteiro. Nós, na conversa que nós tivemos com o doutor Armando, foi onde nós conseguimos a liberação do partido para que a gente pudesse, sim, formar um grupo. Que esse grupo vai depender muito da eleição do doutor Armando em 2014. Se doutor Armando, vencendo a eleição para governo do Estado, Dilma se mantendo com a sua reeleição, você sabe que o grupo que apoiou o doutor Armando Monteiro, ele vai vir fortalecido para uma discussão em 2016. Isso. Não é o PROS e não o grupo da ex-prefeita Giza, não o PT, é o grupo ligado ao governo do Estado, né, que desses três pode sair um candidato e ter uma união entre os três e vir fazendo uma oposição forte para que possa, sim, sair vitorioso em 2016. Não existe nomes, uhum. Né? Isso aí não pode colocar nomes nenhum, e sim discutir a união entre os três grupos para que possa, assim, em 2016, sair vitorioso.
O que é que tu queria dizer de Miguel da Alumínio, Zé?
É um grande cidadão, um homem trabalhador, por sinal eu conheço, é amigo meu.
Pronto, muito bem. Vamos às perguntas aqui no jogo rápido, por conta da reta final do debate, que tem pergunta para todo lado aqui. Eliette quer saber, tem pergunta de Eliette, tem pergunta de Gilberto, sobre a nomenclatura PROS. Eliette quer saber o que significa, né? Na abertura do debate, eu já disse o que significa do ponto de vista da sigla, que é Partido Republicano da Ordem Social. Já Gilberto Carvalho quer saber dos vereadores, quer que expliquem ao público o que significa, qual é a ideia contida nos termos republicano e ordem social que consta da sigla dessa nova agremiação política, e até onde iremos parar com tanto partido, com essa proliferação. Se não me engano, diz Gilberto, já são 34 constituídos e 26 em processo de constituição. A Dilma barrou a lei de novos partidos aí recentemente. Não diga, Renan, você quer responder, Gilberto?
Aí o Gilberto tem que questionar o Supremo, né? Ele está questionando os vereadores que estão ingressando agora num partido legal que o Supremo Tribunal Federal colocou aí à disposição do povo do Brasil, não é de Afogados da Ingazeira. Aí o Gilberto faça essa pergunta diretamente ao Supremo, que foi onde liberou o partido, onde a Marina não conseguiu.
Diga, Vicentinho.
Assim, somente para completar o que o colega Renan falou, a questão do partido foi explicado que não somos nós que criamos, mas interessante, esse cidadão Gilberto, eu acompanho muitos blogs, eu vejo muitos comentários dele. Até em terra ele critica. Eu acho que esse cara ele deve ter uma revolta muito grande, não sei se com Afogados. Ele já fez até um comentário uma vez num blog aí me chamando de menino. Se ele vai chamar de novo, acho que ele tem que analisar o que é menino. E tem umas pessoas que comentam alguns comentários dele que aconteceu em Afogados da Ingazeira. Não sei qual revolta é essa que ele tem. Dizer a ele que eu não nasci em Afogados, mas me considero afogadense, gosto de Afogados. Se ele nasceu, tem revolta com o município, ele procura respeitar quem gosta. As pessoas gostam de Afogados. E tem pessoas que morrem, que são enterradas, que até isso o cara critica. Pô, o que é que esse camarada tem contra Afogados? Eu acho que ele devia criticar quem fez o mal a ele, não as pessoas de Afogados da Ingazeira.
A Nube do Miguel Arraes está parabenizando o Vicentinho pelo comentário sobre o tratamento em relação à saúde e ao município. Ela está dizendo aqui que do gestor aos secretários o tratamento é péssimo e está concordando ela que é líder comunitária lá. O Laércio Nunes, Vicentinho, referente à área de saúde, você está corretíssimo. O que mais se viu na campanha política passada era a seguinte frase: nós sabemos onde buscar método para cuidar da saúde do povo. Aí dizem assim: não, é doutor fulano, etc. Só aqui tem 5 médicos. Hoje você vê pessoas reclamando para tirar um raio-x. Agora, quanto a apoiar Armando, vocês, Zé Negão, estão corretíssimos. E o vereador Augusto, que era do partido de Armando, por que está em silêncio? Agora, Augusto continua no PTB, né? Nesse caso, eu não quero, não tenho procuração, mas o Augusto já disse que vai apoiar Armando. Não disse?
A gente conversando, ele defende, inclusive, quando nós anunciamos que íamos apoiar o doutor Armando, ele ficou muito satisfeito, né? Muito grato, mas aí é uma decisão que acaba ele. Mas eu acredito, como ele é do partido, não existe mais tempo para sair, até por afinidade partidária, ele votará no senador Armando Monteiro para governador do estado de Pernambuco.
A Silvia parabenizando os vereadores, em especial o Renan, pela postura. Fernando Barros está defendendo a saúde, dizendo que ela está bem administrada, está feliz com a criação do PROS e acha que o PT de Afogados não representa Dilma. Irene Lima, parabenizando os vereadores. Eliette, já respondemos o que significa PROS. Paulo Sérgio Zé, dizendo que esse movimento todo Zé Negão é porque ele queria dinheiro de patriota e ele já disse que não dá. E aí?
Eu não conheço nem esse Paulo Sérgio, né? Ele tem pessoas, Nil Júnior, que ligam para a emissora e colocam nome fictício. Entendeu? Eu acho que ele é um desses aí. Até porque, meu amigo Paulo Sérgio, essa pergunta aí, você tem que fazer diretamente a patriota. Se eu já falei com ele, pelo menos em questão financeira. O meu trabalho em Afogado da Engazeira é pensando no engrandecimento de Afogado da Engazeira. Minhas campanhas, todas elas, eu fiz com meu recurso próprio. Quando eu fui eleito a primeira vez, no palanque da ex-prefeita Gisa Simões, o candidato era Zé Ulisses. Quando eu saí do lado da ex-prefeita Gisa Simões, meu amigo Paulo Sérgio, muitos comentários teve aqui nessa emissora mesmo, que eu não me elegia mais, porque dona Gisa quem tinha me elegido, e o que era que eu ia fazer da vida, porque na próxima eleição eu ia perder. Eu tive 1.018 na primeira, meu amigo Paulo Sérgio. Na segunda eu tive 1.115, sem o apoio de dona Gisa. Fui candidato do lado de Totônio Valadares. Aumentei minha votação. Dessa vez, agora, Totônio não pôde ser mais candidato, eu fui candidato do lado de patriota. Eu queria só lhe relembrar bem direitinho, meu amigo Paulo Sérgio, uma coisa. Quando começou a campanha de patriota, eu vim acompanhando tudo, principalmente pesquisa. Eu tinha na minha mão. Entendeu? Quando começou a eleição, não vou dizer nem quando o patriota se lançou pré-candidato. Vocês viram uma pesquisa aí que tinha 18 pontos atrás. Aí eu faço essa pergunta a você, Paulo Sérgio. Veja se Zé Negão se empenhou na campanha, se trabalhou dia e noite pedindo voto para patriota, fazendo porta a porta nas comunidades, na zona rural, com os amigos, e pedindo voto para patriota e resolvendo os problemas das pessoas. Agora veja se patriota pediu voto para Zé Negão. Olha direitinho, meu amigo Paulo Sérgio. Agora deixa eu lhe dizer mais uma. Essa questão de eu sair do PSB, minha pessoa sair do PSB e ir para o PROS, eu já disse aqui, eu vou lhe dizer novamente. Eu fui para o PROS para defender um candidato como doutor Armando Monteiro, que é um homem sério, digno e tem condição de representar o estado de Pernambuco. Para dar continuidade ao que Lula e Dilma vem fazendo pelo Brasil, especialmente por Pernambuco. Veja, meu amigo Paulo Sérgio, as obras estruturadoras que tem no estado de Pernambuco, quem trouxe? Se foi Lula e a presidente Dilma. Veja em Afogado da Engazeira, anel viário, Cefet, Centro de Inclusão Digital, quadra poliesportiva, creche, frota, caçamba, red, ônibus, saneamento global, entendeu? Tira essas obras do município de Afogado para ver o que é que fica. A reforma dos postos de saúde aí que tem a propaganda, 500 mil reais. Isso é do governo federal, meu amigo Paulo Sérgio. Aí eu não vou deixar de ficar a favor do povo, a favor do povo da minha terra, para ficar de um lado de uma pessoa, não. A questão aqui não é dinheiro, não. Se fosse dinheiro, eu estava do lado do governador que está aí, ó, sendo governador, o prefeito sendo prefeito. Eu saí de um partido para apoiar o que é melhor para Pernambuco. Doutor Armando Monteiro, que é um homem sério, que saiu das camadas sociais, é um homem que tem o apoio dos empresários do país, é um homem que foi ex-presidente da Fiesp, ex-deputado federal, conceituado no Congresso e na Câmara Federal. Presidente da CNI. Entendeu, meu amigo Paulo Sérgio? É porque eu penso no que é melhor para Afogado e o que é melhor para Pernambuco. Armando hoje é um candidato apoiado por Lula. Lula já deu quantas entrevistas, quantas declarações que vem para Pernambuco pedir voto para Lula. Por que é que eu, preocupado com isso, eu tomei a decisão? Porque doutor Armando, governador, Pernambuco vai dar um salto maior ainda do que vem dando. Porque, com fé em Deus e a vontade do povo, doutor Armando, governador, Dilma, presidente, para dar continuidade...
Maria Helena Magalhães quer saber se acha que sem apoio de Eduardo e Patriota vai conseguir manter a votação. Pelo histórico que você já
fez... Dona Maria Helena Magalhães, quero dizer, minha querida amiga, o seguinte. A senhora conhece a política de Afogado da Ingazeira, como também conhece aqui o vereador Zé Negão. Veja se em algum momento a senhora viu o Patriota chegar em qualquer residência ou em qualquer pessoa e dizer assim: vota ali em Zé Negão, após Zé Negão, faça isso pro Zé Negão. Ou Eduardo Campos já chegou a fazer isso? A senhora veja, analise. Agora veja se Zé Negão não já chegou em várias casas pedindo, em várias residências, em várias pessoas pedindo para votar em Patriota e pedindo para votar em Eduardo. Como eu também pedi para votar em doutor Armando para senador. E agora vou pedir para votar para governador. Portanto, é o seguinte, analise bem direitinho, dona Maria Helena Magalhães. Se eles pediram voto para mim, se eles me ajudaram a me eleger, ou foi eu que ajudei a eleger eles? Veja aí, que bem direitinho, analise e veja qual foi a situação. Eu sei o que eu passei nessa campanha passada. Eu sei meu trabalho. Eu sei o tanto que eu me envolvi para reverter o quadro que era contrário ao prefeito hoje atual, para a gente ganhar a eleição. E quero dizer o seguinte: fiz, estou pronto aqui para trabalhar e defender o povo de Afogado da Ingazeira. Agora, vamos analisar aí, doutor Armando, candidato apoiado por Lula e Dilma, se é melhor para Afogado, se é melhor para Pernambuco.
Dejailson acredita no trabalho de Zé Negão, ele esteja onde estiver. A Rosa Amélia pergunta a Vicentinho, que, segundo ela, é hoje um dos maiores indicadores de servidores temporários da saúde, que anda desencantado com a mesma secretaria e secretários, depois dessa declaração de revolta de hoje. Como é que vão ficar os servidores agraciados por ele, caso você saia da base? Patriota deixará esses servidores e eles vão votar no senhor ou candidatos indicados nas próximas eleições? Quer saber, a Rosa?
Bom dia, minha amiga Rosa Amélia. Dizer a ela que estou tendo conhecimento desse grande número de indicações na Secretaria de Saúde que eu tenho agora por parte dela. Tem algumas pessoas ligadas a mim que trabalham na Secretaria de Saúde que já trabalhavam antes, umas continuaram, outras entraram, foram convidadas pelo prefeito por conta da capacidade que elas têm, certo? Eu não critiquei a secretaria e sim a forma como é passado por mim pelas pessoas. A convivência que tem dentro da secretaria, e dizer também a minha amiga Osamélia que às vezes a gente tem problemas particulares que não deve levar para o lado político. As indicações que eu faço não são olhando as pessoas, e sim a capacidade que elas têm. E queria eu ter força para indicar, que eu garanto uma coisa, eu já tinha entupido aquela secretaria de indicações minhas, mas tinha colocado gente lá, como eu coloco, para tratar as pessoas bem, para cuidar das pessoas. Quanto essa questão de sair da base, em momento algum eu falei que ia sair, certo? Eu estou da base do governo, eu elegi Patriota, ajudei a eleger Patriota para trabalhar os 4 anos, então vou acompanhar o trabalho dele. Agora, pensando no bem das pessoas, e se ele achar que essas pessoas, por serem ligadas a mim, que eu não vou votar no candidato dele, ele achar que não serve para o município, ele tem que justificar elas, porque essas pessoas não votaram só em mim, não, votaram nele também.
Aqui o Jairo Lima dizendo: Nil, As leis existem, mas existem também as brechas para serem burladas. Ora o mandato é do partido, ora é do legislador, eles ficam pulando de galho em galho. Em um momento fica explícito que a situação, o grupo do prefeito, tem que ter maioria na Câmara. Em eleições para deputado, une-se um grupo de legisladores e o voto do povo é usado como moeda de troca por apoio financeiro. Fiquem de olho. Está reclamando aqui o Jair Lima, fazendo esse questionamento. Quer comentar, Vicente?
Quero comentar esse comentário do amigo Jair, que a questão, Anil, como eu disse no começo, será se somente vereador muda de partido? Será que é somente vereador, como disse aí, né? Que negocia voto do povo? Eu mesmo nunca negociei. Quando eu parto para apoiar uma pessoa, eu digo, eu tenho o meu voto. Agora eu vou pedir às pessoas que me acompanham, que se for possível, voto também. Eu quero que ele analise o seguinte, quando o Jarbas era governador de Pernambuco, faça um histórico, puxa aí quantos prefeitos tinham filiado ao PMDB. E puxe hoje, quantos prefeitos têm filiado ao PSB? Então, quer dizer que não só é o vereador, não só é o pequeno que tem que ser criticado. A crítica dele é válida. O pensamento dele é correto, em algumas partes. Nessa parte de usar a moeda de troca, não. Porque a gente ajuda muitas pessoas. Eu mesmo costumo ajudar pessoas na dificuldade que votam em outros vereadores, um amigo meu, um colega meu. A gente tem que ver a dificuldade. A gente pensa no ser humano, na pessoa. A gente tem que ter uma estrutura financeira para ajudar. Eu acho que ele nunca deve ter precisado, mas no dia que ele precisar, que me procurar, se for, dentro das minhas condições, eu vou ajudá-lo também, mesmo sem conhecê-lo, porque a vida pública é essa, é fazer o bem para as pessoas, para a gente, em troca, ter o retorno que é o voto. Se a gente não fizer o bem, não tem não. Eu estou no terceiro mandato, é ajudando as pessoas, é fazendo o bem, é procurando fazer um trabalho diferenciado. Eu nunca disputei uma eleição para diminuir ou repetir a votação, separadamente. Por quê? As críticas existem, agora a maioria da população está concordando com o trabalho que eu faço.
Renan, o Emílio está aqui, Emílio Vasconcelos, querem saber sua opinião, e a do, se alguém quiser acrescentar, parece que a opinião de vocês, pelo que eu tenho acompanhado, é a mesma. Em relação ao questionamento que ele fez sobre o fato de que a prefeitura ainda não fez a reforma administrativa e alguns nomes aí são citados como secretários quando a reforma ainda não foi para a Câmara.
Olha, eu vi o questionamento do companheiro Emílio e concordo plenamente, entendeu, que essa reforma ele não deveria ter divulgado esse pessoal antes de passar pela reforma, a reforma passar pela Câmara. Então, não concordo com esses anúncios que vem colocando aí em apoio. A secretaria mesmo de desenvolvimento do município não existe. Né? E ele continua ainda colocando que Heraldo Feijó é o secretário de desenvolvimento do município. Não existe a secretaria, como é que vai existir pelo menos o secretário? Né? Concordo plenamente com o companheiro Emílio. E que a Câmara, como um todo, não concorda, e por sinal até nós discutimos isso e batemos em cima dessas divulgações que está tendo aí. E através da reforma, eu creio que não vai nem tão cedo, viu, Nil? Porque ele não está tendo dinheiro para pagar nem o aumento dos servidores. Como é que ele vai fazer uma reforma para onerar mais ainda o município? Então, primeiramente, antes de reforma, ele devia pensar no servidor que está ali prestando seu serviço e não está ganhando o salário base. Né? Então, eu acho que ele devia olhar primeiramente para o servidor e colocar como salário base, feito colocar na época da campanha, foi colocado. Para quê? Para enganar o servidor? Por que não continuou com o salário base de salário mínimo?
Diz, Vicentinho, quer acrescentar?
Para concluir o que o colega Renan falou, Não criticando a pessoa de Heraldo Feijó, porque toda afogadense sabe da capacidade que ele tem, aonde ele levou a Seralpa, hoje a cooperativa, a gente sabe que teve uma participação dele, e ainda hoje tem, a capacidade dele não se discute. Tive preocupação, não para criticá-lo, mas para tentar colocar as coisas da forma que devem ser, a lei popularmente dizendo. Alguns meses atrás, eu tive uma conversa com o prefeito, em off, né, na casa dele, e falei a ele, perguntei como era que ia ficar essa reforma administrativa. Citei o nome das pessoas que são anunciadas como secretário. E ele, naquela ocasião, foi ele que me passou, ele falou na questão do Heraldo, que Heraldo estava lá como voluntário. Ele era anunciado como secretário, mas não tinha remuneração. Isso foi o prefeito que me falou. Né? Então, a gente espera que ele procure uma forma de regularizar, que Heraldo tenha tem a capacidade, isso aí é indiscutível, que a gente sabe da capacidade dele. Todo afogadense conhece a pessoa que ele é como profissional, um cara íntegro, de família. Você não vê Heraldo nas pontas de rua, você vê Heraldo trabalhando, né? Ele é uma pessoa que tem capacidade de assumir, sim. Agora, ele não tem a culpa das coisas que estão sendo feitas pelo Executivo. A gente quer a reforma política. Na hora que chegar na Câmara, vai ser analisada, se for por bem do município, se for por bem de Afogado da Engazeira, vai ser votada. Até os vereadores da oposição, a maioria das vezes, quando o projeto é bom para a população, eles votam a favor. Imagina a gente, que é da base, que a gente quer que funcione. Aqui ninguém está questionando, ninguém está querendo que o governo patriota deixe de funcionar. A gente quer que funcione. E as críticas que a gente faz é para ele abrir os olhos e enxergar o que está acontecendo. Que procure resolver os problemas que o município tem. Já que a gente falando em off não está resolvendo, a gente vai fazer agora o seguinte: passar a trabalhar através de requerimento, através da imprensa. Porque, Nil, eu disse uma vez no governo de Totó e vou dizer: o camarada que quiser ajudar ou que a coisa que seja resolvida em Afogado da Engazeira, ligue para a rádio, que é 2 minutos. A gente manda um requerimento para a prefeitura, passa 3, 4 meses, às vezes não vê nem resposta. E eu vejo o camarada ligar para a rádio com menos de 10 minutos, está o prefeito, está o secretário, está a pessoa responsável dando a resposta à população. Então, isso aí a gente não tem inveja, não. A gente tem agulha. A gente sabe que Afogado tem isso. Infelizmente, tem outra cidade que não tem.
Aqui o Valdeci Chaves. Zé, dizer que Armando Monteiro nasceu como pequeno empresário, não entre nas conversas de Zé. Pergunta a ele se ele já falou com patriota, porque na festa de FIFA falou com patriota e depois ficou falando de patriota. Teve isso, Zé? O que é que você diz aí, o Valdeci?
Como é o nome dele?
Valdeci.
Ele disse o quê, Nil Júnior, que eu não entendi
direito. Eu vou repetir. Ele está dizendo que... primeiro, dizer que Armando nasceu como pequeno empresário, está querendo dizer que não.
Mas eu não falei que Armando nasceu como pequeno empresário.
E dizendo assim, que não entre nas suas conversas. Pergunta se você já falou com patriota. E diz que na festa de FIFA, você falou com patriota e depois ficou falando dele. Ele deve estar dizendo que você falou dele pelas costas, né?
Olha, veja bem, é Xavier o nome dele, né?
Valdeci.
Valdeci. Meu amigo Valdeci, ó, em primeiro lugar, eu vou lhe dizer bem direitinho as coisas. Você está equivocado, porque eu aqui não falei que o doutor Armando era pequeno empresário, nasceu como pequeno empresário, em nenhum momento. O amigo já começa equivocado. Segundo, já deve estar muito nervoso e aperreado com a próxima eleição. Porque sabe que o doutor Armando é um homem preparado, competitivo, e vai vir para a eleição aqui com Lula e Dilma no palanque. E terceiro, eu quero lhe dizer que na festa de junho de FIFA, falei com patriota, entendeu? Por sinal, eu estava na mesa dos prefeitos Zé Mário, Luiz Carlos de Custódia, Zé Mário de Carnaíba, Luiz Carlos de Custódia, Guga Lins de Sertânia, e patriota chegou e eu falei com ele numa boca. Eu não tenho nada contra patriota, patriota é meu amigo. Eu não sei por que você está nesse desespero. Porque patriota que chegou lá, eu falei com ele numa boca, não vou falar em todo canto. Eu estava em Sertânia domingo passado assistindo o jogo, ele chegou com a esposa dele, o filho e Elton. Falei com todos eles, nós falamos, conversamos, brincamos numa boa toda, ficamos assistindo o jogo lá. Eu não tenho inimizade com patriota não, meu amigo, nem nunca tive. Agora, se você está dizendo que eu falei de patriota, se em algum momento teve alguma questão na mesa que falaria algum assunto político, que eu possa ter falado, tudo bem, agora falar de patriota nas costas, eu não sou um para isso, não. Eu tanto digo a ele, como digo aqui na emissora, como digo em qualquer canto. O que eu achar certo, eu digo, o que eu achar errado, eu digo a ele. Agora, eu acho que você está preocupado com isso aí, porque está vendo a eleição chegando, sabe que o doutor Armando é um homem muito bem preparado, vai para uma eleição com condição de competir ela e ganhar a eleição, e vai ter um grande palanque em Pernambuco com Dilma e Lula junto. Aí eu acho que é seu aperreio. Mas não se preocupe não, que nós vamos continuar aí fazendo o trabalho e o futuro a Deus pertence.
Bom, não deu para fazer. Eu estou com outras questões aqui, mas o tempo estourou.
Eu venho segunda de novo. Eu estou aqui à disposição da população.
Eu vou imprimir todas e vou entregar. Se você quiser pontuar sobre alguma, o tal Tota Lemos aqui parabenizando. Zé Negão, Vicentim, Pedro e Renon. Dizendo já, declarando apoio aqui a Armando e a Dilma. Tem muitas outras. O tempo não vai dar. Tem Torpedão. Ô,
meu Júnior, mas...
Segunda, eu lhe entrego. Segunda você pode pontuar sobre isso, certo?
Mas eu posso, nós podemos voltar aqui.
Pode, claro, claro.
E nós estamos aqui à disposição.
E eu tenho o interesse.
O debate
também
é bom, democrático e é construtivo, uhum, né?
Sem dúvida alguma.
E eu queria somente pedir a Nil que quando fosse me chamar para as entrevistas aqui, chamasse Zé também. Porque quando Zé vem, é bom, que as críticas é só para ele. Só...
Vicentinho.
É bom, porque o povo, a gente só mira nele, né? É bom.
É porque ele é grande, é porque ele é maior que você, uma coisinha.
Já é bom de ser criticado.
Ó, gente, obrigado.
Quero só agradecer aqui o espaço que você abriu mais uma vez e colocando aqui à disposição, como disse o companheiro Zé Negão.
Obrigado a todos. Final do debate de hoje.